Consultora de turismo Ivane Fávero conosco para falar um pouco sobre as tendências no turismo aqui na Serra Gaúcha. O que, que se observa para o turismo aqui na nossa região, Ivane? Para onde nós vamos? Quais são os rumos desse ramo econômico, desse ramo cultural até de atividades aqui na Serra?
Se observa bem, primeiro uma evolução que é consistente, que é perceptível, com novos investimentos. Então, da parte da oferta, nós diversificamos a oferta, qualificamos a oferta, estamos investindo em infraestrutura de novos negócios, etc. Com relação à demanda, é que nós temos que estar mais atentos, pois o mundo mudou e o perfil do turista também. Se antes ele vinha motivado por empresas, empreendimentos e rotas, hoje ele vem muito motivado pela alma deste lugar, pela alma deste território. Hoje se sabe, as estatísticas do mundo dizem, que os locais que mais atraem turistas no mundo não são necessariamente os que têm um segmento específico, como cultural, natural, de aventura, de negócios. Na verdade, são os lugares que têm alma e identidade daquele território e propiciam uma experiência de qualidade, né, com segurança, com tranquilidade, gerando, inclusive, um certo status para quem vai àquele destino.
O que o turista busca hoje que é diferente de, não sei, décadas atrás, quando a Serra Gaúcha passou a ser um turismo? Lá no passado, né, Ivane, era um destino turístico de verão, depois passou a ser associado a essa questão do inverno. Qual é a característica do que o turista busca hoje que é diferente dessas outras épocas do passado?
Se nas outras épocas ele vinha para ficar aqui 3 meses contemplando a temperatura, mas lá naquele tempo, década de 50, por aí, a gente já tinha experiências, já levava eles para a roça, para colher a uva, etc. Depois de um tempo a gente foi apostando na industrialização, abandonou um pouco isso, e quando retomamos, retomamos sem entender direito qual era a necessidade do turista. Hoje isso está mais claro, e cada vez mais o turista expressa que o que ele quer é viver as experiências que a cultura e a paisagem daquele território, somados às pessoas, à hospitalidade, pode propiciar. Então, é este composto que ele vem vivenciar. Não são empresas, empreendimentos, não são rotas, não são municípios. Ele vem para o território, que ele algumas vezes vai identificar como Serra Gaúcha, outras vezes como Vale dos Vinhedos, entendendo que é muito mais ampliado do que, de fato, a denominação de origem demarca. Mas ele está aqui neste território e quer viver todas as experiências que ele puder aqui. E quanto mais ele tiver a possibilidade de viver um turismo ativo, participativo, sentir que está exercitando, né, o seu corpo, que está buscando o equilíbrio corpo, mente e alma, mais satisfação ele vai ter.
Isso explica um crescimento, não sei se a tendência é essa de crescimento, de ser mais frequente nós observarmos atividades junto à natureza, essa estadia de viajantes solitários aí em hostels, esses trajetos de caminhadas longas, isso está associado também a essa sensação?
Perfeito, isso também é o turismo ativo e a busca do equilíbrio pessoal. A viagem, ela hoje tem uma grande responsabilidade, eu digo, perante as pessoas, os visitantes e os visitados. Nós que recebemos o turista, temos que entender que ele está investindo nessa viagem boa parte do fruto do suor do seu trabalho de um ano. Que hoje a sua motivação de vida, mais do que ter patrimônio tangível, é viver experiências significativas. Ele já entendeu que não vai levar riqueza para o túmulo e que precisa viver esta vida, né, com intensidade. E também ele vem para se descontaminar, reequilibrar de uma vida um tanto quanto desequilibrada, sufocante das grandes cidades, com insegurança, sem contato com a natureza, vivendo em ambientes fechados, vivendo em ambientes estressantes. Então, ele vai em busca do oposto, o contrário, no final de semana, no primeiro feriadão que ele tiver. E ele vem buscar esse reequilíbrio. Então é importante que os nossos destinos estejam estruturados para poder possibilitar essas vivências, né? A nossa área rural é muito rica e, de fato, está sendo muito valorizada pelo turista, mas ainda há muito mais o que se pode fazer com criatividade e inovação na oferta turística da Serra Gaúcha.
E qual é a importância do contato humano, de um contato direto entre a pessoa, aquele empresário do turismo, pode ser um proprietário rural, algum proprietário de uma pousada, enfim, qual a importância de ele receber bem pessoalmente, ou uma equipe que trabalha no empreendimento turístico, né, receber bem essas pessoas? A hospitalidade aqui da nossa região, ela conta para isso também?
Com certeza. Esse é um dos fatores que os turistas internacionais mais elogiam no Brasil, né? Não falo nem só do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. O brasileiro é famoso pela sua hospitalidade, o que algumas vezes faz com que se supere o impacto negativo da falta de uma infraestrutura mais qualificada, de uma estética mais aprazível, né? Ela é superada pela hospitalidade. O contato humano é fundamental. É ele que vai ficar mais gravado na memória depois de uma viagem. Em geral, as memórias de viagem estão ligadas a experiências de hospitalidade, pessoas com pessoas se relacionando num espaço e num tempo determinado e preparado para bem acolher. E tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. E a todo momento que eu faço palestra, eu lembro disso. Nós temos vários sentidos, não somos só visuais, não somos só auditivos. Nós temos que trabalhar com o olfato, nós temos que trabalhar com o paladar, com o tato. Então é importante que, ao estruturar uma oferta turística, se leve em consideração tudo isso, né? Todos os sentidos da pessoa, que a gente se dê conta que, sim, queremos o turismo porque ele gera emprego, gera renda, gera impostos, mas são pessoas que vêm, né, usufruir o produto que é elaborado no momento em que ele é comercializado. São pessoas com pessoas e nós temos que ter isso em consideração.
Essa hospitalidade aqui do Serrano, que também é a hospitalidade do brasileiro, como tu dizes, Ivane, ela é algo que precisa ser desenvolvido, tem que ter algum treinamento? Tu dirias que ela é uma característica cultural intrínseca?
Bem, a hospitalidade é intrínseco da nossa cultura, sim, isso a gente já sabe. Agora, com relação ao turismo, nós temos que ter capacitação para entender a necessidade do turista. Bem acolher alguém na sua casa é uma coisa. Bem acolher alguém num empreendimento que está pagando para ter a melhor experiência é outra coisa. E aí é preciso, sim, qualificação, capacitação. Eu digo que o turismo, recentemente o Ministério de Turismo lançou até uma campanha nacional falando sobre o poder de geração de emprego desta área econômica, que já tem, né, uma grande importância no mundo e que deverá crescer muito mais no Brasil, basta um pouco mais de trabalho efetivo, né, dos governos. Mas esta percepção de que nós temos que, sim, continuar qualificando e que, por outro lado, o trabalhador deve buscar capacitação porque ele vai ter emprego garantido, se não nesta região e em outras, é necessário, é contínuo, nós precisamos continuar estimulando desde cursos técnicos de curta duração até os universitários.
Essa questão que nós falamos aqui das pequenas pousadas, dos empreendimentos que têm um envolvimento direto dos proprietários com os clientes, com os turistas, né? Mas também especificamente dos hostels, que é um monte que nós estamos abordando aqui nesse trabalho de reportagem que nós estamos fazendo. Qual é a característica dele que tem a ver com essa tendência que você citou, Ivane, no início, assim, da pessoa buscar se encontrar, se equilibrar, o que eles têm de particular. Essa questão, eu me refiro a você ter a possibilidade de encontrar outras pessoas de diferentes partes do mundo que também estão, enfim, nessa situação.
Bem, quando nós precisamos diferenciar, né, o turismo de negócios, ou seja, como a gente popularmente denomina o viajante, do turista de lazer, né, o turista propriamente dito. As necessidades são muito distintas. A hotelaria tem aprendido muito sobre isso, inclusive com a experiência do Airbnb, que é hoje, né, a maior rede de hospedagens do mundo, já não é mais a Marriott, né, a maior rede de hospedagens do mundo. A gente costuma dizer que, na verdade, é um portal que não tem um quarto sequer, mas que tem a maior rede de hospedagem, trabalhando com este aplicativo que trouxe uma revolução no setor de hospedagem e nos ensinou o quê? Que o turista de lazer está buscando um lugar que tenha a identidade do lugar. O de negócios, ele quer uma boa cama, um bom chuveiro, um café da manhã e preço. O de lazer, ele quer a experiência, a vivência, a cultura do lugar impregnado até onde ele vai dormir. Ele quer charme, ele quer aconchego, né? Ele quer estar num lugar. A gente costuma dizer que alguns empreendimentos, como esses hotéis de rede, como shopping center, são não lugares, porque eles não têm uma alma própria. Né? Em qualquer lugar do mundo é idêntico. Agora, quando o turista está de lazer, ele está indo para um território, ele quer viver, né, a alma daquele território em todo, né, o seu tempo de permanência. E aí entra a importância das pousadas, dos hostels, dos hotéis que trabalham com isso, que trazem, né, os elementos do artesanato, da decoração, das imagens, na ambientação do lugar, que vão trazer os produtos locais no café da manhã, que vão ter um atendimento que saiba, de fato, falar sobre o que aquele turista, de acordo com o perfil, pode melhor aproveitar naquela cidade, naquela região, né? E aí os hostels também têm nos mostrado que, com esse boom que está crescendo no mundo, por que que as pessoas estão indo lá, né? E aí se vê que, na verdade, não é só pelo preço, também é, mas não só. É muito para ter o convívio, inclusive, com os outros hóspedes. Então, é um movimento que faz até quem viaja sozinho, porque ele tem a segurança, a tranquilidade, que quando ele chegar, né, numa hospedagem, ele vai encontrar lá seus pares, pessoas que compartilham, talvez, né, de um mesmo perfil, de um mesmo ideal, de um mesmo gosto, e que daqui a pouco vão se unir para viver as experiências do lugar.
Ivane, para a gente encerrar aquilo que você falou, né, que os turistas lá no início, eles buscam o território, aquilo que é característico, particular de um determinado território. Eu perguntaria assim, o frio ainda é uma característica marcante que faz as pessoas buscarem esse território Serra Gaúcha? Ou tem outras características, ou o próprio frio também, mas outras que podem ser destacadas aí?
Bem, o frio foi trabalhado ao longo da nossa história como um atrativo, talvez o mais importante por algum tempo. Aí percebemos que não tínhamos como trabalhar só com o frio, que está cada vez mais, né, num tempo curto, né, reduzindo inclusive a intensidade em alguns anos. E que isso nos dificultava, quer dizer, nenhum empreendimento turístico sobrevive trabalhando 2-3 meses, quanto muito no ano. Então precisávamos criar eventos. E aí começamos a criar eventos, né, que foram se espalhando ao longo do ano e aumentando a atratividade. Mas eu digo que ainda a gente precisa se dar conta de mais um detalhe. Nós somos uma das poucas regiões do Brasil que tem 4 estações. Eu me surpreendo quando vejo pessoas, turistas do centro, norte, nordeste do Brasil chegando aqui ainda vendo. Mas as plantas morreram, né? Na verdade, estão caducas, é outono, é inverno. Ou, mas como não tem uva? Imaginam que há uva todo tempo, enfim. Então, o colorido das folhas no outono encanta demais. Né? Então, se vê que nós ainda podemos trabalhar melhor, na verdade, o conceito das 4 estações. Há tempo, a própria Tua Serra adotou, né, turismo nas 4 estações, enfim. Mas o que se vê é que nós temos que criar produtos cada vez mais ligados às 4 estações. Quando eu estive como secretária de Bento Gonçalves ou de Garibaldi, nós criamos o calendário das 4 estações, justamente para chamar a atenção disso. Há diferentes momentos do ano para serem vividos aqui, né? Inclusive com paisagem mudando, né? Trazendo outros cenários, outras experiências, e é preciso criar produtos, eventos em cima disso. Então, com isso a gente vai ter, né, um menor impacto da sazonalidade e, de fato, gerando a sustentabilidade dos negócios, né, ao longo do ano, aumentando a arrecadação, enfim. Então, é preciso entender, né, que isso também é trabalhar com sustentabilidade, neste caso econômica, mas aí é ela que propicia também a sustentabilidade ambiental, cultural e social, e é para isso que a gente luta.
Certo, Ivane Fávero, muito obrigado pela atenção, pela entrevista. Um grande abraço.
Obrigada, Diego. Tchau.